Quando o hino foi cantado sobre o sangue e os pensamentos foram expressos, pode acontecer que alguns, para quem isso é novo, se perguntem se é necessário. Não é apenas necessário, é a única salvação que Deus nos concedeu. Hebreus capítulo 9, gostaria de ler e depois passaremos para o Antigo Testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, versículo 12. Nem por meio do sangue de bodes e bezerros, mas por meio do seu próprio sangue, ele entrou de uma vez por todas no santuário celestial e realizou uma eterna redenção. Sem o Gólgota, não haveria redenção. E para aqueles que talvez estejam ouvindo uma proclamação do Evangelho desta forma pela primeira vez, eu gostaria de dizer o seguinte: não se trata apenas de ouvirmos, mas trata-se de acolhermos Jesus, de o recebermos para termos a vida eterna e alcançarmos a filiação divina. Eu leio essa palavra do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12, e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam ou acolheram, dependendo da tradução, concedeu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Nós vivemos, afinal, em um tempo em que o ser humano passou a crer em si mesmo, especialmente desde que a tecnologia e todas as conquistas, desenvolvimentos se tornaram assim parte de nossas vidas. O ser humano crê em si mesmo, em sua capacidade, em seu conhecimento. Ele venera a obra de suas próprias mãos. E muito tem se ouvido falar da autorrealização do ser humano. Quantos se lembram daquela breve época em que as manchetes e o slogan eram "Deus está morto"? Todos vocês se lembram bem disso? Afinal, isso aconteceu alguns anos atrás. Tais palavras nos foram profundamente ao coração. Deus não está morto. Deus vive. O mundo que se afastou de Deus está morto em pecado e transgressão e não reconheceu a Deus. Bem, vamos deixar isso de lado agora e passar para o livro de Josué. Vamos apenas abordar brevemente nesse fim de semana essa reflexão que, sem dúvida, tem caráter profético e traz significado também para os nossos dias. Começamos com Josué, capítulo 1, versículo 2. Aqui fala Deus o Senhor: "Meu servo Moisés está morto." Uma mensagem de morte da boca de Deus o Senhor. "Meu servo Moisés está morto. Agora levanta-te e atravessa o Jordão, tu e todo o povo, para entrar na terra que eu lhes darei aos israelitas. Toda a terra que os vossos pés pisarem, eu vou-la darei, como prometi a Moisés. Do deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o grande mar a oeste será o seu território. Quem pegar no mapa vai constatar que as dimensões do Israel de hoje estão longe de ser as dimensões que aqui foram determinadas pelo próprio Deus. E nós estamos convictos de que as medidas de Deus estão certas e que isso se tornará assim, tem que se tornar assim, exatamente como saiu da boca dele, como ele mesmo determinou. Eu não gostaria hoje de me aprofundar na situação no Golfo Pérsico, mas gostaria de mencionar brevemente que justamente ali que ficam Kuwait e o Iraque, vocês sabem, lá fica a cidade fronteiriça de Basra. E a palavra Basra significa em alemão paraíso, ou português paraíso. E era exatamente ali que ficava o paraíso. Exatamente ali que se encontrava o ponto de onde, a partir do Eufrates e do Tigre, nasceram no total 4 rios, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 2, como eles têm ali o seu início. Talvez eu deveria ler, para que vocês saibam que está escrito assim, Gênesis, capítulo 2, versículo 10, sim, a partir do versículo 10, havia, porém, um rio que brotava do Éden para regar o jardim, e a partir de ali se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, este é, e assim por diante, pode ser. Vocês podem todos ler isso. Eu vou ler apenas o versículo 14. O terceiro rio chama-se Idekel, que é o Tigre. Este é o que corre a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Vocês mesmos podem pegar os mapas bíblicos e também um atlas e constatar de que maneira esses rios se dividem ali e seguem seu curso. Agora que nos deparamos com o fato de que justamente essa região está em jogo, podemos contar que haja um conflito, pois tanto sabemos, estamos cientes, mesmo que os inimigos de Israel voltem sua atenção para vizinhos e outros países, para eles existe apenas um inimigo mortal, e esse inimigo é Israel. Eles podem olhar para onde quiserem e falar em todas as direções do céu, mas quando atacarem, eles se voltarão e atacarão onde acharem que está o seu arqui-inimigo. E o aviso já foi feito claramente de Jerusalém para que tomem cuidado e reflitam sobre o que estão fazendo. Também não vamos aprofundar nisso hoje, eu só queria mencionar isso porque está escrito no livro de Josué que Deus estabeleceu as fronteiras. E dentro dos limites estabelecidos por Deus, tudo onde seus pés pisassem lhes pertencia. E eu pergunto por quê e dou a resposta imediatamente, porque Deus assim determinou e prometeu. Eles foram conduzidos à terra da promessa, A terra lhes pertencia em virtude da decisão divina que ele tomou em sua onipotência e sabedoria. Me move essa palavra, essa frase: meu servo Moisés está morto. Todos os profetas que já existiram, que Deus enviou e usou de maneira poderosa, viveram em algum momento, um dia em que seu ministério chegou ao fim, sua tarefa foi cumprida e foram chamados para junto do Senhor. Dois alcançaram o céu sem provar a morte: Enoque, como o sétimo depois de Adão, uma imagem perfeita da sétima era da congregação, quando, no fim, restará uma multidão que não provará a morte, mas vivenciará a transformação de seus corpos e vestirá a imortalidade segundo a palavra do Senhor. Mas quando o que é mortal revestir-se da imortalidade e o corruptível revestir-se da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? E a morte foi devorada pela vitória. Mas os homens de Deus, mesmo os maiores, depois de seu tempo ter passado, seguiram o caminho de todo ser humano na Terra. Todos os seres humanos têm que trilhar. O que me chama a atenção nesse contexto, gostaria de ler de Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, e outras passagens bíblicas. Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a ordem do Senhor. E o Senhor o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-Peor. Mas ninguém conhece o seu túmulo até hoje. No Novo Testamento, é-nos então esclarecido, iluminado mais ainda o que aconteceu com Moisés, que morreu, mas não foi enterrado, não foi colocado em um caixão, também não havia carregadores que tivessem transportado o caixão, mas está escrito pelo Senhor, e ele o sepultou no vale, na terra de Moabe. Mas o túmulo não foi encontrado. Certamente, ele o levou para lá, e todos pensavam que ali aconteceria um grande funeral, mas não aconteceu, porque Deus o levou para junto de si. No entanto, houve uma disputa por um cadáver. Isso não aconteceu muitas vezes, mas lá aconteceu. Eu gostaria, para isso, de ler da carta de Judas. Carta de Judas, versículo 9, aqui nos é relatado o que aconteceu em relação à morte e à partida e ida ao lar do profeta Moisés. Carta de Judas, versículo 9. Ao contrário, o arcanjo Miguel, quando disputou com o diabo pelo cadáver de Moisés e trocou palavras com ele, não ousou proferir contra ele um julgamento blasfemo, mas disse: que o Senhor te aquiete, ou, segundo outra tradução, que o Senhor te repreenda. Aqui vemos claramente o quadro diante de nós. Moisés havia morrido e o inimigo queria que aquele cadáver se tornasse terra, pois assim está escrito: da terra fosse tirado, à terra voltarás. Está também escrito: no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Assim, a morte se espalhou por todas as pessoas naquela época. Satanás ainda detinha o poder sobre a morte. Desde que Cristo morreu e arrancou o aguilhão da morte, vencendo a morte, o inferno e o diabo, Satanás perdeu o poder sobre a morte. A passagem na carta aos Hebreus que diz que Cristo destruiu aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Cremos todos nisso? E então alguém pode dizer sim, mas a morte ainda reina cruelmente? Deixem reinar. Ela não pode fazer absolutamente nada contra os crentes, a não ser garantir que sejamos transportados do tempo para a eternidade, mas não pode cumprir em nós nada. Eu leio para isso Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14. Pois visto, Hebreus 2, versículo 14, visto que os filhos são participantes do sangue e da carne, ele também se tornou participante das mesmas coisas para, por meio de sua morte, destruir aquele que tinha o poder da morte. Eu quase teria lido, tinha, a saber, o diabo, e para libertar todos aqueles que, por medo da morte, foram mantidos em servidão durante toda a sua vida. Nosso Senhor, pela sua morte, aniquilou aquele que detinha o poder da morte. Tinha, não tem mais, não pode mais ter, pois Jesus nos disse isso aqui, não apenas ao apóstolo João, mas também a todos nós, por meio dele, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, eu estava morto, e eis que estou vivo para toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno, ou do reino dos mortos. Até aqui, outro era quem mandava. A partir daquele momento, foi o nosso Senhor. Nós somos gratos que essas verdades bíblicas não são apenas preciosas para nós, mas que também cremos nelas e que nós iremos vivenciá-las na ressurreição. De fato, será trazida a prova de que a morte não tinha direito nenhum sobre os crentes. E vocês verão, há, de fato, outra disputa, luta, por causa daqueles que escaparam da morte. Nós vamos ler em breve sobre isso. Aqui, na carta de Judas, lemos o versículo 9. Ao contrário, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo pelo corpo ou cadáver de Moisés, portanto, Moisés havia morrido, pois caso contrário, não haveria cadáver. Discutiu pelo cadáver de Moisés e teve uma troca de palavras com ele. Pergunta: o que ele queria com o cadáver? Vejam, Deus ainda tinha planos para Moisés, assim como tinha para Elias. E quem ler Mateus 17 e as passagens paralelas nos outros evangelhos, constatará que Moisés e Elias vieram ao nosso Senhor no Monte da Transfiguração e conversaram com ele sobre o desfecho que ele teria em Jerusalém. E quem ler Apocalipse 11 com atenção constatará que as coisas que acontecerão por meio do ministério dos dois profetas que exercerão seu ministério em Jerusalém por 3 anos e meio e falarão profeticamente, que isso lembra muito, muito mesmo do ministério de Moisés e do ministério do profeta Elias. Os mortos vivem adiante, eles vivem com Deus. Para isso Deus os determinou, e não apenas a eles, mas a todos nós. Quando lemos aqui sobre essa disputa, então vamos ainda a Zacarias, capítulo 3. Lá houve também uma disputa, uma contenda, e dessa vez por causa de um vivo que se dirigiu à presença do Senhor. Lá era um falecido que queria entrar na presença do Senhor. Isso não agradou muito ao inimigo. Em Zacarias, capítulo 3, versículos 1 a 5, encontramos um texto bem peculiar. Zacarias 3, a partir de 1 a 5. Então, ele me fez ver o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor, enquanto Satanás se colocava à sua direita para acusá-lo. Nós sabemos, pelo Novo Testamento, que Satanás é o acusador dos irmãos. E aqui encontramos um homem de Deus, o sumo sacerdote Josué. Ele estava diante do anjo do Senhor e Satanás se colocou ao lado dele para acusá-lo. No versículo 2, lemos: Então o anjo do Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém te mande calar. Não sabemos exatamente o que o inimigo apresentou, quais acusações, quais queixas e denúncias ele apresentou, mas percebemos que havia algo ali, pois está escrito que o Senhor te mande calar. Portanto, ele não estava apenas ali, mas acusava pesadamente. E assim foi preciso tapar-lhe a boca e ordenar-lhe que se calasse. Então, continua aqui: não é este um pedaço de lenha arrancado do fogo? Vocês sabem bem que, no último instante, quando tudo está em chamas, alguém é arrancado para não ser consumido juntamente no fogo. Essa aqui é a comparação. Não é este um pedaço de lenha arrancado do fogo? Então ele estava já dentro, um pedaço de lenha arrancado. No versículo 3 está escrito: Josué, porém, estava vestido com vestes sujas, enquanto estava diante do anjo. Satanás tinha, externamente falando, o direito de acusar, porque um homem de Deus estava vestido na presença do Senhor com vestes sujas. Nós temos a promessa no profeta Isaías 61, que todos conhecem, de que o Senhor nos vestiria com vestes de salvação. Talvez eu deva lê-la agora, Isaías 61. As palavras são, na verdade, familiares a todos. Isaías 61, versículo 10. Quero regozijar-me grandemente no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação colocou sobre mim o manto da justiça, como um noivo que se enfeita a cabeça à maneira dos sacerdotes, e como uma noiva que se adorna com as suas joias. Isso faz o Senhor, mas o ser humano natural, é impuro. Ele só se torna puro pelo sangue derramado do Cordeiro. Ele é purificado, ele é santificado. Mas antes de tudo, ele entra na presença de Deus assim como ele é. Seja ele sumo sacerdote ou sacerdote, ele seja levita, seja ele quem for. Por natureza, todos nós somos impuros e nossa justiça é como uma roupa imunda, como nos diz a palavra de Deus por meio do profeta. Mas então aqui, em Zacarias 3, há algo verdadeiramente maravilhoso no versículo 4. Ele então tomou a palavra, Zacarias 3, versículo 4. Ele então tomou a palavra e deu a ordem aos que estavam diante dele, entre parênteses, servos: tirem-lhe as vestes sujas. E disse a ele: eis que tirei de ti a tua culpa e te deixarei vestir vestes nobres. Assim que nós chegamos à presença de Deus, pode ser que hoje sejamos impuros aos seus santos olhos. É possível. Quem é puro na presença de Deus? Nenhuma pessoa. A menos que tenha sido lavada no sangue do Cordeiro. E então se cumpre a palavra: ainda que o vosso pecado seja vermelho como sangue, ficará branco como a neve. Ainda que seja como escarlate, ficará como a lã. Acontece na presença de Deus que nossas vestes sujas são tiradas, que somos purificados e lavados debaixo do eco da palavra, ao crermos no poder do sangue que jorrou para nossa redenção, no poder da palavra e no poder do Espírito. E assim, não somos apenas despidos, não somos apenas despojados, mas também vestidos, para que, como está escrito na última carta de Apocalipse 3, que a vergonha da nossa nudez não seja revelada. Mas, na presença de Deus, todos nós somos impuros. Não foi o próprio profeta Isaías quem exclamou: eu sou um homem com lábios impuros e habito entre um povo com lábios impuros? Somente então aconteceu que um carvão foi tirado do altar, que tocou seus lábios, e a voz diz: agora você está puro. E depois disso veio o chamado: quem irá por nós e será nosso mensageiro? Amados, vamos deixar que essa palavra nos fale hoje. Não podemos mudar quem nós somos, mas não precisamos partir dessa forma como chegamos. Se entramos debaixo do eco da palavra de Deus, na presença de Deus, e o inimigo se coloca ao nosso lado ou se senta, ele nem sempre fica em pé, às vezes ele também pode se sentar. Se você está de pé, então ele fica de lado ao seu pé. Se você está sentado, ele se senta ao seu lado. Ele acompanha tudo para acusar, para dar acusações e fazê-las valer. Então, você hoje deve saber que ele não tem direito algum, pois nosso Senhor, como sumo sacerdote, com seu próprio sangue, que fala por nós, intercede por nós, e que Ele simplesmente cuida para que as vestes sujas sejam tiradas e o ser humano seja purificado para então ser revestido com as vestes da salvação. Vocês mesmos sabem, no mundo natural, quando se troca de roupa, então toma-se um banho. E nós tomamos o banho de água da palavra. Nós nos submergimos nela. Bem, eu não creio muito nessa coisa de aspergir ou borrifar. Então, pode-se tranquilamente tomar um banho completo na palavra de Deus, para não deixar nenhuma parte de fora, mas incluir tudo. E é por isso que estamos aqui em tais reuniões, para ouvir a completa palavra de Deus, para crer em toda a verdade bíblica, para dizer sim a tudo o que Deus disse. No caso de Moisés, houve uma disputa entre Satanás e o anjo, e aqui foi novamente alguém que se colocou ao lado de um homem de Deus para acusá-lo. Mas quão gratos podemos ser? O Senhor cuida dos seus. Ele cuida dos seus. E foi dito aqui, não é este homem como um pedaço de lenha arrancado do fogo? Não fomos todos arrancados do fogo do inferno? Não estamos todos no caminho largo que leva à perdição? Não foi pela graça de Deus que pudemos entrar pela porta estreita, ser salvos para cintilar o caminho estreito que leva ao céu, a fim de que também alcancemos o alvo? Em seguida está aqui adiante, no versículo 5, então ele ordenou, coloquem-lhe também uma faixa na cabeça, e colocaram-lhe a faixa imaculada, pura na cabeça, e vestiram-lhe as vestes nobres, enquanto o anjo do Senhor estava ao seu lado. No Antigo Testamento, ainda não havia um mediador. O sangue da reconciliação ainda não havia sido derramado. Jó abordou esse tema e o descreveu com as seguintes palavras. Se houver um mediador, um anjo, um intercessor, está escrito em Jó 33, versículo 23. Jó 33, versículo 23. Se houver, então, um anjo para ele, um intercessor, um único entre mil, sim, um basta. Seja ele um entre mil ou entre um milhão, um intercessor basta. E a Santa Escritura diz no Novo Testamento, na carta a Timóteo, há apenas um Deus e um único mediador entre Deus e as pessoas. João escreve em sua carta, amados, temos um intercessor junto ao Pai. Um basta, um salvador basta, um curador basta, um mediador basta, um intercessor basta. E nós o temos, mas os termos no Antigo Testamento, tal como lemos aqui, ainda são anjos, intercessor e assim por diante. E leio ainda brevemente aqui em Jó 33, para dar testemunho da justiça do homem e que este tenha misericórdia dele e diga, liberta-o para que não desça a cova. Eu encontrei uma expiação. Isso já é evangelho. Isso já é boa nova. Voltemos a Zacarias 3. Aqui Satanás se apresentou e acusou, porque um homem de Deus vestia vestes sujas enquanto cumpria seu ministério. Só podemos, sinceramente e de todo o coração, orar a Deus e pedir-lhe, Senhor, purifica-nos e santifica-nos Quando entrarmos na tua presença, para que Satanás não possa ficar ao nosso lado ou sentar-se para nos acusar. E se isso acontecer, como já disse, escreve Paulo, escreve João nesse caso, assim temos, pois, um intercessor junto ao Pai. Mesmo hoje à noite, quando Satanás, o acusador, estiver sentado ao seu lado e sussurrar em seu ouvido, isso você não fez certo, aí você pecou e assim por diante. Então, lembre-se então da palavra de 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-vos isto para que não pequeis, mas se alguém pecar, assim temos um advogado ou intercessor junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Vou ler mais um versículo adiante. E ele é a reconciliação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia! Louvado seja Deus! Não apenas por alguns poucos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Oh, que essa palavra ressoasse e ecoasse até os confins da terra, que Deus criou uma reconciliação e a colocou à disposição em Cristo para toda a humanidade. Ele é a nossa reconciliação. Vocês sabem, tudo o que Ele tem e que Ele concedeu, isto Ele também é. Ele falou de Deus, Ele é Deus. Ele falou de amor, Ele é o amor revelado. Ele falou da ressurreição, Ele é a ressurreição. Ele falou da vida, Ele é a vida. Ele falou da verdade, Ele é a verdade. Ele é tudo isso. Que maravilhoso! Vamos voltar a essa passagem, essa palavra, em Zacarias 3. Voltaremos ainda hoje ou amanhã de volta a Josué. Aqui vemos a maneira de agir de Deus. Deus não fica assistindo enquanto Satanás acusa. Ele o repreende. E então, lá onde há vestes sujas, então elas são removidas, e o ser humano é purificado, santificado na presença de Deus, ele é revestido com vestes da salvação, como lemos, com vestes nobres, enquanto o anjo do Senhor estava ao seu lado. Hoje é Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, que entrou com o sangue da nova aliança no santuário celestial. E ele está presente para salvar, perdoar, para nos revestir de novo. E então nós podemos dizer, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mesmo que Satanás nos acuse. Eu vou ler para vocês agora, pois está por vir uma grande disputa contra o acusador dos irmãos, não apenas com indivíduos, mas com a completa multidão que escapa da morte. Eu vou ler isso do Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. Certamente todos nós já conhecemos, mas mesmo assim vamos ler essas passagens para tê-las diante dos olhos. Tratava-se do corpo de Moisés, tratava-se do sumo sacerdote Josué e Satanás, que estava sempre pronto para intervir, para iniciar a contenda e assim por diante. E aqui surge uma última disputa, uma grande batalha no céu. Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7. E houve, então, uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos também lutaram. Em que contexto se insere essa passagem? Nós já examinamos com muita frequência. Quando a multidão dos vencedores, aqueles que adormeceram em Cristo, mas no seu retorno foram ressurretos e transformados, e aqueles que vivem em Cristo e que serão então transformados, forem arrebatados para cima, para a glória, então surgirá essa grande batalha. E eu consigo imaginar muito bem que Satanás, que ainda pensa poder dominar e reinar um pouco, que ele queira impedir isso e diga: meus queridos, vocês primeiro têm que provar a morte, assim por diante. Isso não existe assim. Até aqui e não mais, Satanás se coloca lá no caminho, mas então surge uma batalha poderosa. E eu sou sempre grato por não ler aqui: e o Senhor lutou com Satanás. O Senhor teve uma única vez a grande disputa com Satanás, a luta no Getsemane, o caminho até o Gólgota, e então o caminho ainda não havia terminado no Gólgota. Aquilo foi apenas uma etapa. E depois desceu até aos lugares mais baixos da terra para proclamar de forma plena e abrangente a vitória de Deus que se realizara no Gólgota. Por isso, o nosso Senhor não tem motivo algum para se confrontar com Satanás uma segunda vez, ou com a morte, ou com o inferno. Tudo isso já aconteceu. A morte foi derrotada, o inferno foi derrotado, Satanás foi derrotado. Nosso Senhor é o vencedor do Gólgota. Miguel, naturalmente, tem que intervir aqui. Eu vou ler novamente. E houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram a vitória, e não havia mais lugar para eles no céu. Lá houve uma disputa pelo corpo de Moisés, uma disputa pelo sumo sacerdote Josué, que estava vivo. Aqui, uma grande batalha, uma grande contenda pela última vez no campo celestial, no momento em que a multidão dos vencedores, que venceu a morte, o inferno, sim, tudo, venceu para estar com o Senhor para sempre. Quando ela for elevada, vocês sabem, Satanás tem, de fato, vocês podem ler em Efésios 6, ainda a região aérea de onde ele pode fazer um monte de coisas. E quando essa multidão, então, romper essa esfera aérea, ou seja, for arrebatada, levada para cima, então ele, de repente, irá: pare, assim não. E então Satanás será lançado para baixo com o seu exército, e nós, a multidão dos vencedores, subiremos. Eu vou ler de Efésios, capítulo 6, versículo 12, Efésios 6, versículo 12: pois não temos que lutar contra seres de carne e sangue, mas contra os poderes e as potestades, contra os governantes desse mundo das trevas, contra os espíritos malignos na região celeste ou no campo do céu. Quantas vezes os próprios crentes estão sob influência direta proveniente desse campo? E é por isso sempre que temos que estar atentos sobre que influência nós estamos. Pode acontecer também com os crentes que sejam influenciados pelo lado oposto. Pensem no amado Pedro. que estava tão certo de seguir o caminho com o Senhor? Quem conhece a passagem de Mateus 16, versículo 22 ou 23, deveria ser quando ele estava sob influência maligna, proferindo palavras que agradavam à razão, mas que eram contrárias às Escrituras. E então, nosso Senhor dirigiu-se diretamente a Satanás, que falava por meio dele, sob cuja influência isso aconteceu. Mateus 16, versículos 22 e 23. Então Pedro o levou à parte e começou a insistir com ele, dizendo: Senhor, Deus nos livre disso. Isso jamais pode acontecer contigo. Mas ele se virou e disse a Pedro: Sai diante dos meus olhos, Satanás, afasta-te atrás de mim, pois um tropeço és para mim, pois os teus pensamentos não são orientados para Deus, mas para as pessoas. O que é pensado e bem intencionado do ponto de vista humano não precisa necessariamente ser de Deus. Deus não precisa de nenhuma pessoa que pense por ele. Deus busca pessoas que absorvam em si os seus pensamentos, que são mais elevados que os nossos, e digam isso que Deus diz. Naquele momento, Pedro, ele queria dizer: o Gólgota não pode acontecer. Sofrer e morrer? Não, mestre, isso não pode acontecer. E justamente isso era que estava no plano de Deus. Portanto, nós sempre temos que ter cuidado de dizer o que Deus disse, quer isso nos seja bem-vindo naquele momento ou não. Vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 9. Apocalipse 12, a partir do versículo 9. Assim, o dragão antigo, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de toda a terra, foi lançado à terra, para baixo, e seus anjos foram lançados junto com ele. Essa será então essa queda definitiva. O profeta Isaías e o profeta Ezequiel relatam da queda de Satanás sobre nosso Senhor, ou em João 12, foi, provavelmente, nos é dito que Satanás caiu como um raio, ou agora se realiza o juízo sobre o príncipe desse mundo. João, capítulo 12, versículo 31. Agora se faz o juízo desse mundo. Agora o príncipe desse mundo será expulso. É claro que já ocorreram algumas coisas já desse tipo. Infelizmente, ele ainda tem acesso para acusar os crentes. Então temos que tomar muito cuidado para não lhe dar ouvidos, mas simplesmente dizer: Satanás, afasta-te atrás de mim. Vou ler aqui agora, pois a palavra faz parte disso, do capítulo 12, o próximo versículo, versículo 10. Então ouvi uma voz alta no céu clamar: agora a salvação, o poder e o reino pertencem ao nosso Deus e a soberania ao seu ungido, pois foi derrubado o acusador de todos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Então isso tudo chega ao fim. Então ele não poderá mais dizer: foi ele quem fez isso, foi ele que fez aquilo, ele tem uma veste suja ou ele fez isso. Então ele não poderá fazer mais nada. Mas ele queria parar, ele queria impedir. Vocês podem imaginar o exército do inimigo espalhado por todo o espaço aéreo, e agora vêm os redimidos para ocupar suas moradas no céu, Uns devem descer, os outros devem subir, e a batalha surge. E eu sou muito grato por nos ser dito aqui como ela terminou. Como ela terminou. A batalha terminou a nosso favor. Satanás, o dragão, a antiga serpente, com toda a sua comitiva, foi lançado para baixo, e a multidão redimida pode entrar na glória. E não haverá mais acusações por toda a eternidade, nem mais disputas por um cadáver, nem mais disputas por uma veste suja. Não. Lavados no sangue do Cordeiro, eles tornaram suas vestes brilhantes e brancas e são dignos de comparecer perante Deus o Senhor, não por si mesmos, mas pelo poder da redenção que nos foi concedida pela graça. Meus amados, o inimigo não tem o direito de dizer ele é sujo, aquele é impuro, esse é assim e aquele é assado. O sangue do Cordeiro fala por nós e Jesus Cristo é o fiel sumo sacerdote que intercede por nós até que o último tenha entrado e o número esteja completo e então sejamos levados juntos para contemplar a face de nosso Deus. Ouça ainda o versículo que fala dessa multidão de vencedores, é o versículo 11, em Apocalipse 12. Estes o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. A mente de nosso Senhor e Mestre é aqui tão reconhecível. Que palavra lemos na introdução? Não nos foi dito ali que se morrermos com Ele, também reinaremos com Ele? Creio que foi 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Aqui lemos mais uma vez. Sim, versículo 11. Fiel é a palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Paulo pôde dizer, eu fui crucificado com Cristo, morri com Ele, fui sepultado com Ele pelo batismo, e agora vivo, e o que agora vivo na fé do Filho de Deus. Amados, nós temos que entregar nosso próprio eu, nossa própria vontade, nossa própria vida na morte. Temos que reconhecer que não temos mais que viver para nós mesmos, mas viver para aquele que morreu por nós. E nós temos que reconhecer que já estávamos em Cristo e fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Essa palavra é fiel. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Vamos resumir. Satanás irá a todos os lugares onde os filhos de Deus se reúnem. E quem ler Jó 1 e Jó 2 constatará que mesmo quando uma reunião acontece no céu, ele estava lá. E o Senhor perguntou-lhe, de onde vens? E de onde ele vinha? Da terra. Ele disse, eu andava pela terra. E então Deus o Senhor pergunta, você também viu o meu servo Jó? Sim, eu vi, mas tu o cercaste, não posso chegar até ele. E por isso ele te serve tão bem. Mas tire essa cerca e verás o que será dele. Deus aceitou o desafio. Não vamos aprofundar mais nesse assunto. Satanás é, de fato, alguém Em breve não mais, mas hoje ainda. Se alguém pensa que ele é apenas uma invenção religiosa, foi o que disse uma grande teóloga, que Satanás é apenas uma invenção. Não, não. Satanás levou o nosso Senhor a uma montanha muito alta. Ele o levou até a ponta do templo. Ele foi tentado por ele durante 40 dias. Satanás é um anjo caído. Ele existe, mas ele foi vencido. Ele foi derrotado. O seu poder foi tirado. Ele só pode fazer tanto quanto Deus permite. Nós aprendemos com as palavras que refletimos essa noite. Satanás vai tentar, mas ele não pode. Perto do corpo de Moisés, ele certamente diz: olha, sim, assim não. Esse, ele está aqui, ele morreu, o corpo precisa ser enterrado aqui. Sim, mas ninguém encontrou o túmulo. Lá também Satanás não venceu, mas Miguel ganhou a disputa. Mas ele disse que o Senhor te repreenda. E a palavra do Senhor é a palavra final. Também Satanás tem que se submeter e se inclinar diante dela. E se o Senhor nosso Deus diz que ele virá até mim, mesmo que tenha morrido, então Satanás tem que respeitar isso. Graças seja Deus por isso, pois a palavra do Todo-Poderoso é uma palavra de todo poder e, de fato, tem que valer. E nós vimos com Josué, a acusação era, na verdade, justificada, mas não se aplicava, pois Deus já havia providenciado para que a mudança acontecesse, a impureza fosse terminada e a veste pura pudesse ser vestida. Uma veste, como diz Isaías, vestido de salvação, ou veste de salvação, ou vestes de glória ou nobres foram colocadas nele, e até mesmo algo na cabeça que deveria coroá-lo e mostrar que Deus havia feito uma obra completa, da cabeça aos pés. Deus havia feito naquele homem algo. E nós cremos, de todos nós, que nosso Deus fez algo grandioso em nós, da cabeça aos pés. Nós pertencemos inteiramente ao Senhor. Ele se entregou totalmente por nós e nós podemos, pela graça, ser inteiramente sua propriedade. Seja como for que o inimigo se aproxime de nós, seja com bem ou com mal, ele pode até dizer: diga que essas pedras se tornem pão. Ele também pode dizer: lança-te daqui para baixo. Às vezes pode vir de forma, de uma conversa assim. E naturalmente, sempre as acusações. Mas o Senhor estará em cada situação, quando se tratar dos seus, ele estará ao nosso lado e a acusação terá seu fim. E Deus eliminará o motivo da acusação e nos vestirá com vestes de salvação, para que possamos exultar e regozijar-nos pela ajuda que Deus nos concedeu. Quando Satanás se colocar ao seu lado e disser: você fez isso, você é culpado disso e assim por diante, então vocês podem realmente dizer com coração sincero e na fé: Satanás, afasta-te atrás de mim. As acusações eram verdadeiras, todavia, mas não valem hoje mais. O intercessor está aqui, o sangue da nova aliança me redimiu, a minha culpa foi perdoada, eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Satanás, você não tem nenhum direito sobre mim, afasta-te. Então ele tem que se afastar. Já entendemos isso até aqui? O acusador dos irmãos, ele tentará. Essa é a sua tarefa. Mas vamos agora também aceitar isso das mãos do Senhor, pois assim podemos ser alertados sobre o que ainda não está em ordem diante de Deus, para que possamos colocá-lo em ordem. Por fim, até mesmo o inimigo pode, de alguma forma, encaixar-se no quadro geral, quando invocamos o Senhor com toda a sinceridade, quando algo é acusado e sentimos que isso acontece com razão. Então nos aproximamos do Senhor e dizemos: perdoa, purifica, tira tudo o que é velho e sujo e dá o novo, um coração novo, um espírito novo, uma vida nova. Ele torna tudo novo. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Naturalmente, que não voltamos mais a Josué no primeiro capítulo, mas veremos que Deus tem um caminho com o seu povo, e esse caminho ele percorre independentemente de todas as acusações do inimigo, de todas as disputas, todos os conflitos, seja o que for que surja no nosso caminho. O Senhor caminha conosco até que alcancemos o alvo e passemos do crer para o ver. A Ele cabe toda a honra agora e toda a eternidade. Amém. Amém. Vamos levantar para a oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração por tu estares presente, por tu teres falado a nós, por tu estares ao nosso lado, por tu ordenares a Satanás e por frustrares os seus planos. Ele tem que se calar, ele não tem direito, mesmo que ele ache que ele tem. Cristo está aqui, aquele que justificou, que perdoou, que espiou, que aceitou. Cristo está aqui. Quem quer condenar os escolhidos de Deus? Quem quer acusá-los? Não é possível. No Gólgota, a decisão foi tomada. Fiel Senhor e Deus, juntos oramos por todos aqueles que levantaram as mãos. Tu conheces os seus corações, tu sabes o que se passa neles. Amado Senhor, seja aflição da alma, no espírito ou no corpo, deve acontecer pelo poder da palavra e do sangue e do Espírito de Deus, que a vitória de Deus seja revelada em todo ser humano, na alma, no espírito e no corpo. Amado Senhor, nós te agradecemos. Tu o fizeste. Aleluia. Jubilando no pó, nós te adoramos. Tu nos fizeste tirar as vestes sujas. Nos lavaste e nos vestiste com vestes de salvação. Amado Senhor, tua noiva, tu, ó Rei e noivo de nossa alma, a ela foi concedido vestir-se de linho branco resplandecente, sem manchas e sem rugas. Assim Paulo via a congregação diante de ti, amado Senhor. É assim que nós a vemos nessa noite, é assim que nós vemos a nós na tua presença, sem manchas, sem rugas. Amém. Aleluia. Lavados no sangue do Cordeiro, alvos como a neve, recebemos perdão, salvação e graça. Amado Senhor, nós queremos te honrar pela fé e sempre nos colocar ao teu lado, repreendendo Satanás para que se afaste e dando-te a honra pela consumada obra de redenção. Amado Senhor, eu te agradeço por teres justamente agora feito grandes coisas em todos aqueles que creem. Amado Senhor, plena justificação, purificação, santificação, tudo vem de ti, e em tua presença nos é concedido. Juntos, hoje, nesse lugar, nós glorificamos a vitória do Gólgota e damos a Ti, o vencedor, o nosso Senhor Jesus Cristo, a honra, a glória e a adoração pela obra redentora realizada. Amado Senhor, Tu esmagaste a cabeça da serpente, Tu venceste a morte, o inferno e o diabo, Tu venceste, Tu ressuscitaste. Nós Te agradecemos por isso. Jesus, Tu vives e nós vivemos contigo, pois assim Tu disseste: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amado Senhor, nós Te agradecemos mais uma vez por esta reunião, pelo culto. Ó, que fé, que a fé bíblica, ou seja, a fé que é a vitória, que venceu o mundo, tenha sido operada em nossos corações a partir da Tua palavra, pelo Teu Espírito. Satanás é um mentiroso. Satanás tem que se retirar. Somente Jesus Cristo tem direito e autoridade sobre nós, a quem Ele redimiu. Que a todos os que estão aqui pela primeira vez e ouviram tal proclamação, que agora a graça de Deus, a salvação de Deus, o perdão e a plena bênção do Todo-Poderoso lhes sejam concedidos pela graça, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Grande Deus, juntos clamamos a Ti um aleluia! Aleluia! Um louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Tu, vencedor do Gólgota, glorioso Salvador, Rei que retornará e noivo de nossa alma, nós Te regozijamos em Tua direção, nós Te exultamos, aleluia, pois a Tua vitória é a nossa vitória, seja louvado eternamente. A Tua ascensão é a garantia para a nossa ascensão, aleluia. A Tua ressurreição é a garantia da ressurreição de todos os que dormem em Cristo. Aleluia! Senhor, nós Te louvamos. São todas realidades divinas. Aleluia! Honra, louvor e glória sejam dados a Ti, Deus e Senhor, e a Ti, o Cordeiro, que foi imolado. Glória, honra, louvor e adoração em toda a eternidade. Amém.